programa realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco, Nuno Marco e Vasco Palmeirinho. Vasco Palmeirinho.
Não percebo! Ora então, muito bom fim de semana.
Começamos por aí. Olha!
Tá bonzinho!
Tudo bem?
Como é que vai a vida?
Bem, obrigado.
Sim, é preciso. Conversa tão seca. Nós raramente, pois é, raramente, nós nunca temos público neste estúdio a assistir ao Primo. Hoje temos. Olá, são duas pessoas.
Sim.
Que conhecem vagamente.
Cidadãos Anónimos.
Sim, esta rádio. Vamos chamar-lhe, vá lá, vamos chamar-lhe, vá, Pedro Ribeiro.
Sim, sim, o nome é.
Eventualmente.
E deixa-me um mais repuscado para a senhora, Wanda Miranda.
Olha, bom, um rima.
Como se alguém se pudesse chamar assim.
Incrível, incrível.
Uma rima.
Porquê? Porque temos um convidado com quem vamos estar à conversa, que é, vá lá, faz parte da casa, faz parte da mobília. Mobília que saiu e agora voltou.
Pois lhe andar para um em cima.
Não pode falar ainda, porque o convidado, que obviamente conhece muito bem este programa. A prova disso é a pergunta antes do genérico foi: isto consiste em quê? Só pode falar depois de um tema musical que temos para ti, ok? Ele faz que sim, que é uma coisa com o polegar que nem rádio funciona muitíssimo bem.
Sim.
Estás pronto, Nuno?
Estou.
Tens a rima para ele?
Tenho.
Eu depois tenho a rima para o momento musical.
É tudo o que eu tenho para este episódio. Eu acho que não tenho, não há quaisquer apontamentos que eu.
O Marco acha que isto é um programa de televisão. Episódios.
Qual é esta season?
Esta é a quinta season, eu quero um pífaro. E agora quero uma tuba. E agora quero um fagote.
Nunca fiz fagotes. Como é que é? É tipo assim. Em termos de pipipi e pupupu, não há grande diferença entre um fagote e um pífaro, não é?
Então faz um pó pó pó.
Pó pó pó.
Programa realmente incrível, mas obtuso. Quem vier é um amigo, nunca é um intruso. É um programa espetáculo para filhos e pais. Tem momentos de conversa e números musicais.
O convidado desta semana, desde sábado a sexta-feira, chama-me Barbas de Pupu, trata-se de Ricardo Araújo Pereira.
É o regresso do Ricardo e da Michórdia, tão saudosa. E depois temos o André Indiano e uma música que não foi para o ar do Pedro Brunhosa. Programa realmente incrível, mas obtuso. Quem vier é um amigo, nunca é um intruso.
É um programa espetáculo para filhos e... pais. Tem momentos de converseta e números musicais.
Primo, programa realmente incrível, mas obtuso.
Ai,
com Nuno Marco, Nuno Marco e Vasco Palmeirinho. Vasco Palmeirinho.
Não percebo! Começa este Primo dando a guitarra a Ricardo Araújo Pereira. Olá, Ricardo, como vai?
Bom dia!
Temos um champion no Primo hoje. Há um bocadinho, microfone fechado, disseste, quando viste a pegar na guitarra, que compraste uma guitarra para dar às tuas filhas.
Não é bem para dar.
Então, explica-lhe
isso. Para tu tocares.
É para eu tocar e elas cantarem. Nós somos uma família e irmos para uma esquina com um chapéu virado ao contrário. Não, elas gostam de cantar, pá. E então eu...
Gostam de cantar o quê? São as coisas que estão agora a dar.
Pink Floyd?
Das miúdas.
Não, é isso, é as coisas que no outro dia era... Christina Perry, ou que é, como é que se chama?
A Thousand Years,
exatamente.
Isso?
Epá, não, se tiver, se abro lá uma coisa da internet que há.
Sim.
Que diz como é que se toca isto? Onde, em que altura é que entram estes acordes? E pronto, e toco lá no sítio em que eles dizem. Agora reparem nisto. Senhor Maquião. Ai, não posso tentar esta.
É uma
letra que não pode ser.
Olá!
Não, é maravilhosa. Não. Era uma canção que tu fizeste dedicada ao Miguel Góis.
Exatamente.
Que tem como nome artístico Maqui.
Maqui?
Sim.
Sim.
Todos eles têm nomes de.
Mas é uma letra.
Nomes de guerra.
É uma letra que é porca.
Mas eu lembro-me que tu.
Faz uma coisa. Canta e eu depois ponho uns pis. Está a ser gravado,
mas só fazer um enquadramento. Tu, os Gato Fedorento são quatro pessoas, mas tu tens uma especial implicação desde sempre, muito direcionada para o Miguel Góis.
Como é que sim?
Possivelmente por ser a pessoa que tu conheces há mais tempo.
Conheço o Tiago há mais tempo.
Conheço o Tiago há mais tempo.
Sim, o Maqui é meu colega da faculdade.
Mas o Maqui inspira em ti qualquer coisa de.
Em toda a gente. Insante. Atenção, toda a gente quer bater no Maqui. Não há ninguém que tenha conhecido o Miguel que em determinado momento não lhe tenha querido bater.
Sim. Mas tu implicavas com variedíssimas coisas, como por exemplo o corte de cabelo dele.
Sim, porque ele, nessa altura ele cortava o cabelo a si próprio. E como é evidente, não via partes em que estava a cortar.
E
te arriscava?
Exatamente. Ai, não pode ser.
Eu lembro que tu referiste ao cabelo dele como um bonsai.
Era um bonsai. Era um bonsai criado por um jardineiro invisual. Era isso que aquilo era.
Ok, queres não para o Maggie?
Sim, com a pizza.
Queres mesmo que
eu depois ponho os pizza?
Não vá.
Ok?
Vamos embora. Senhor Maggie é um r... e bem r... que ele é.
Já me estou a lembrar.
Em Lisboa não faltam p... a saberem ao c... do Senhor Maggie. Era isto.
Era só isso?
Era.
Só tinha uma volta?
Só, eu não sei tocar opa. Muito mais.
Não, tá bem.
Mas é um grande tema. Tu é que pediste. Não.
Já que está aqui o nosso chefe Pedro Ribeiro, temos autorização em pôr isto em votação no TNT ou não? Pode ser?
Não podes pôr isto. Atenção, não podes pôr. Tens...
Epá, o problema é disto... John Legend em segunda canção do Cocó do Maki.
O problema disto é que tens que pôr pia em todas as palavras.
Não faz mal. Não faz mal.
Sim.
Ricardo! Antes de mais, bem-vindo de volta.
Muito obrigado.
Acho que
por acaso estava com saudades. Pá.
É a primeira pergunta que eu tinha aqui para ti. Saudades disto? Tinhas saudades disto?
Pá, é muito. Foi...
Olha, prós e contras. Quais é que são os prós e os contras deste regresso? Vamos ser honestos. Vá.
Os contras é. Isto é muito cedo. É. Dá muito cedo.
Isto de fazer o programa da manhã é chato, não é?
Pá, os prós são que foi muito divertido. Foi um ano muito divertido que eu cá estive. Foi um ano que valeu a 20. Para mim, em termos de desgastezinho.
É porque, há de dizer, a tua ideia inicial, quando houve a ideia das mexordes, era: ok, vou lá de vez em quando em direto.
Exato.
Mas a maior parte da gente grava e tal. E depois, o que é que aconteceu?
Não aconteceu
pois. Não, nada disso. Nada.
Não. Mas
porque fizeste que em direto é que a coisa funciona.
Em direto
e
funciona.
É o encanto do direto e é a interação e é.
E também a preguiça de não ter os textos prontos a tempo.
Sim.
A não ser 5 minutos antes deste tipo ao ar.
E depois um semáforo aqui perto que é muito chato, não é?
Mas o semáforo é lixado aqui.
Tiveste estes meses a pensar no assunto e lentamente as coisas más foram-se esbatendo e foi ficando só as coisas boas. O que é que te levou agora a dizer, pronto, olha, vou...
Pois, aí é que está. Esse é o que eu receio. É, passa algum tempo, a gente vai-se esquecendo daquilo que aleja e só se lembra, pá, aquilo era giro, pá. E era inventar uma coisa todos os dias e fazer, era engraçado. E já me esqueci do que aleja. E depois, ao fim de uma semana, vou pensar, já me recordo. Ou para casa outra vez.
Mas até às vezes aquilo que aleja dá prazer.
Pois.
Sim, há
casos, há dizem que sim.
É preciso ter uma palavra de código para parar.
Pois. É. Vocês, isto lá está.
Sim.
Tu és uma espécie de Marquês de Sade da radiofonia, não é?
Sim.
Fazer rádio que aleja, mas ao mesmo tempo dá prazer.
Mas olha,
sei, pá, era mais giro uma que não aleijasse.
Mas aleja de ti, mas pensa que há 1 milhão de pessoas, até mais, todos os dias, que não se aleijam quando te ouvem. Aliás, tem só prazer
tu,
ouvir.
Tu trazes felicidade às pessoas.
Percebes isso?
É pá. Tens uma espécie de um.
E
grande,
deu para ver na reação das pessoas de um quando nós anunciámos. As pessoas estão de facto felizes de estar de volta.
A sério.
É verdade.
Pá, isso é. É sério que fico comovido com isso. Mas é, a gente está a fingir. E onde é que vocês viram isso? Foi nas redes sociais.
É uma
coisa que tu confias muito.
Eu não frequento as redes sociais, pá. Não tenho Twitter nem
mas há uma
Facebook.
Página no Facebook, Ricardo Araújo Pereira.
Está bem, mas não é minha. Alguém que pôs lá. Não,
eu acho que de vez em quando há pessoas que partilham coisas da tua página. Vejam o que é que o Ricardo disse.
Não, espreitas essa página.
Não, espreito porque eu nem sequer consigo entrar. Quem não tem Facebook, não dá para entrar no Facebook, não é? Pelo menos eu não dou.
Há coisas que podes ver de fora, sim.
Posso ver cá fora.
Sim, podes. Não podes interferir, mas.
É pá, mas lá está, não tenho.
É isso e zonas de comentários de jornais. É uma coisa que
é
também.
Pá, não se deve frequentar isso.
Sim,
não. Não se deve frequentar. Zonas de comentários de jornais. Eu. Aquelas caixas.
Sim.
Não. Nunca aprendi nada numa caixa de comentários de jornais. E pá, e no outro dia, por exemplo, estava a ver uma notícia que dizia alerta amarelo por causa da chuva. 4 comentários. Eu pensei, espera, excepcionalmente vou ver o que é que se passa aqui.
Sim.
Que tipo de comentário é que pode haver? E arrependi-me porque os comentários eram bandidos do governo. Isto era um. Alerta amarelo por causa da chuva. Outro era: eu ia para a escola a pé na neve. E agora estes maricas. Era isto.
O que é estranho é que tu consegues ver um comentário e perceber que voz é que a pessoa tem.
Exatamente. Quando
sim, sim, eu percebo. Não, mas eu, lá está, eu não sabia que havia internet em tantas grutas.
Sim. É verdade, isso não para de me espantar, é verdade. Mas eu lembro-me que, agora indo para o passado, quase dias para o som do flashback, eu lembro-me que antes de ser a celebridade que é hoje.
O som do flashback ficou no outro sistema, não tenho aqui o som do flashback.
Tu chegaste a ter uma relação muito intensa com a internet. Eu lembro-me de tu, e eu estou-te sempre agradecido por isso. Lembro-me quando começou O Homem que Mordeu o Cão, tu corrias em meu auxílio.
Exato.
Em zonas de comentários, cascando nas pessoas que não gostavam.
Exatamente.
Mas depois achaste que.
Não, depois aquilo cansa um bocadinho.
É um desgaste, não é? É um sorvedor de energia.
Exatamente, é um sorvedor. E, não, e, pá, e na verdade não serve para nada. Não serve para nada. Mesmo recordando esses tempos, o que é que interessava? Estava lá um deles a dizer: ah, este Nuno Marco, não sei o quê. E eu: não, tu é que és uma besta. E pronto. Gastou-se ali, queimou-se alguma caloria e tal, mas para quê?
Mas eu sei que tu tens
não,
aquela...
ainda fizemos outra coisa. Usámos um meio de comunicação social de milhões de contos.
Isso é histórico.
Para mandar recadinhos um ao outro.
Isso é histórico. Porque... eu passo a explicar. O primeiro programa de televisão que eu fiz na vida foi um programa na RTP chamado Sem Filtro.
Eu lembro-me, com o Gaspar.
Com Rita Mendes e com o Gaspar Borges. E foi um programa tão bem sucedido que começou por ser um programa jovem às tardes de fim de semana e depois passou a ser um programa meio adulto às noites de semana. Não, epá, eu não percebi o que aconteceu ali. Mas era logo desconfiar, porque na primeira.
Mais incrível é que só houve dois programas, não é?
Não, houve vários, mas na primeira reunião que nós tivemos nesse programa, eu lembro que foi dita a seguinte frase: isto não tem guião, não precisa de nada. Isto é só. Vamos. E eu pensei:
é dos melhores programas.
E o que acontecia era que eu era encarregado de ler as mensagens que iam chegando pela internet.
Isso há quanto tempo?
E foi em 2001, para aí, 2000, se calhar. E eu era encarregado de ler as mensagens que chegavam dos espectadores. Eu tinha a sensação de que os únicos espectadores daquele programa eram, na verdade, as pessoas que hoje são conhecidas como o coletivo Gato Fedorento. E éramos todos argumentistas nas produções fictícias e eles trocavam mensagens uns para os outros, que eu percebia, obviamente, que eram deles, porque usavam private jokes.
Exato.
E nós divertíamos assim.
Sim. Mas ninguém em Portugal se divertia com aquilo, mas a gente achava graça. Sim. Era divertido, de facto.
Lembras-te alguma coisa que
não me lembro? Eu mandei-te umas. Pá, a gente inventava uns mails e não sei o quê. Eu mandei-te uma mensagem e tu. Era uma mensagem sobre, sei lá, era uma espectadora que usava meias de rede e coisas assim.
Estava lá a Elsa Raposo. Exato. Era uma pergunta carregada de sexualidade.
Sim. E tu fizeste muito bem aquilo, porque leste, era uma coisa que eu tinha mandado e tu leste e disseste assim: esta pergunta chega-nos da nossa telespectadora, Tiago Dor. E nós estávamos em casa.
Mas eu lembro-te de colocar à Elsa Raposo uma dúvida que penso que tu mandaste, assinada como Mucky. Lá está, outra vez Miguel Góis na Berlinda. E era uma mensagem super embaraçosa sobre um problema de índole sexual qualquer e que era exposto à Elsa Raposo. E eu disse aquilo tudo e disse: assinado Mucky. E depois disse à Elsa Raposo: Elsa, que palavras é que tu tens para dizer para o nosso espectador Mucky? Pá, tudo aquilo me dava um gozo incrível, mas eu ouvi que aquilo não era televisão. Nós estávamos ali só a fazer uma espécie de... era partidas.
Sim, era partidas.
Usando a RTP.
Exatamente.
Sim, sim.
O nosso belo prazer.
Sim. E foi assim que nasceu também uma das tuas grandes personagens.
Ah,
que
exato.
Era aquele, o investigador de fenómenos de discos voadores. Essa história é maravilhosa.
Sim, pá. O que é que era? Era uma rubrica do programa. Não sei se era nesse,
era no curto-circuito.
Sobre pessoas que tivessem uma história qualquer para contar. Ou assim.
Era uma rubrica chamada Série Z, em que se convidava as pessoas a enviarem testemunhos sobre situações paranormais que podiam ser falsas.
Exato.
Era uma espécie de um concurso, nós íamos eleger quem é que ia mais longe. E de repente aparece uma professora.
Sim, por favor, Magalhães da Fonseca e tal. Mandei um mail para o Nuno Marco.
Sim,
uma coisa muito formal. Nuno Marco, eu tive realmente uma experiência de contacto com seres extraterrestres e tal, e só para ver ter uma ideia do que isto alterou no meu corpo. Eu não, hoje sou um homem de 30 e tal anos, mas quando tudo aconteceu era uma rapariga de 14, portanto veja. E era uma carta assim, mas escrita, pá. E eu lembro-me de tu apareceres nas produções e dizer: pá, vocês têm que ver um maluco, pá, um gajo, pá, nem sequer vou convidar este gajo.
Eu dizer-lhe a ele, tipo: é pá, isto é maluco.
Não posso
tipo...
convidar este tipo para ir ao curto-circuito, porque este tipo é claramente um lunático, pá. E o professor Magalhães da Fonseca disse: está aqui, este é o meu relato, vou mandar-lhe documentação que comprova tudo isto.
Pá, documentação era inacreditável.
E a documentação eram coisas, por exemplo, são coisas que os extraterrestres me deixaram. E então eram várias coisas normais, tipo um maço de tabaco,
fotomontagens em paint.
Mas sempre com duas antenas verdes. Repare que é tudo extraterrestre, não é? Repare que o SG Ventil tem as duas antenas verdes.
É pá, eu chorava a rir com aquilo. Eu pensava, este tipo é louco, seja ele quem for.
Mas é brilhante.
Mas é um tipo genial. E mostrava ao Ricardo sem saber que era ele próprio. Até que há aquele dia em que eu vou apresentar um show de stand-up no CCB.
Exato, Zé Diogo e eu e tal. Sim. E aparecia também o professor Magalhães da Fonseca.
É pá, e de repente eu percebo que ele está a fazer a rábula com uma peruca e com umas luvas e isso. E ele está a fazer a rábula, foi ele quem enviou isto. Sacana.
Como é que sentiste?
Bons tempos.
Sentiste enganado?
Pá, senti-me maravilhado. Maravilhado. Senti-me mesmo maravilhado. Não, eu lembro que nós insistíamos muito contigo para tu mostrares essas tuas rábulas ao mundo e tu tinhas sempre um tremendo pudor em alinhar nisso inicialmente.
Entretanto, passou-me.
Mas tinhas esse receio ou não? Ou
era só? Vamos lá ver. Então, tu lembras-te bem como é que isso era? Nós éramos, e a minha profissão e a tua também, e a minha não é diferente, a minha profissão ainda é essa, é escrever o texto que depois alguém vai dizer.
Que neste caso és tu.
Neste caso sou, mas isso é um acidente menor.
Sim, sim.
95% do trabalho é a parte em que nós estamos a sofrer lá no computador para escrever, sim, o texto. Portanto, ainda é isso que eu sou e não vou deixar de ser. Não sei, eu acho que é claro para toda a gente que já viu qualquer coisa que eu não sei representar. Acho que é evidente.
Eu ouvi-te no São Luís, lembras-te?
Ele tem esta mania.
No São Luís, a fazer, sim, o quê?
A fazer aquele monólogo em que eras
um professor.
Estou careca,
em que
estás careca.
Isso foi. Estou muito magoado com isso.
Porquê?
Porque
isso era uma adaptação tua e do Mexia, não era?
E do Pedro Mexia. Assim, o que aconteceu foi, vamos lá ver, há um tipo chamado John Austin. Atenção aos nossos ouvintes, que esta é a parte importante. Chamado John Austin, um filósofo da linguagem. Um tipo que muito provavelmente tu lês os textos dele e percebes: ah, este senhor nunca teve uma relação sexual na vida.
Sim.
Porquê? Porque ele está preocupado com o seguinte. Às vezes, nós quando...
Isso é como tu achas que é a voz dele.
Claro, claro.
Okay,
claro.
Okay.
Eu leio o livro dele e na minha cabeça o que estou a ouvir é: bom, digamos o seguinte.
Essa é uma das três vozes que tu sabes fazer, sabe?
Exatamente. É. Vamos supor que eu digo: aceito.
O John Austin teve no Pingo Doce.
Teve no Pingo Doce.
O John Austin teve no Pingo Doce. Okay.
Quando estou no altar, digo aceito. Eu não estou meramente a conjugar uma forma verbal do verbo aceitar. Estou, sim, também a praticar uma ação que é contrair matrimónio. Portanto, basicamente, ele preocupa-se com isto. Às vezes a gente diz coisas e não está só a dizer coisas, está a praticar uma ação.
E como é que tu e o Mexias chegaram à conclusão? Isto
nós pensámos,
um
isto é capaz de dar um espetáculo giro. Infelizmente, não se verificou. eu ainda tentei. Fizemos uma adaptação daquilo e tal, e estendemos aquilo que o Sr. Austin dizia a outras questões da linguagem. Por exemplo, quando a gente diz, havia uma parte em que a minha personagem dizia o seguinte: por exemplo, normalmente quando nos convidam para ir à casa de uma pessoa, dizemos: olha, tenho muito gosto em recebê-lo. Mas também se pode dizer: tenho todo o gosto em recebê-lo. Ora, as pessoas que dizem tenho muito gosto não têm todo o gosto. Há uma distância entre o muito e todo que as pessoas não têm em nos receber. E portanto devemos ficar ofendidos quando alguém nos diz muito gosto em recebê-lo. A gente deve dizer muito só, porque não todo. E pronto, e é uma noite bem passada. E era isto. Portanto, eram coisinhas de linguagem, eras miuçar coisas durante uma hora.
E como é que tu te sentiste enquanto ator? É
pá, muito bom, adorei. Os senhores do São Luís disseram: ora bem, temos aqui calendário para 7 dias ou 9, quantos quer fazer? E eu: 7, porquê? Porque é o número mais pequeno. A escolha era essa.
Sim.
E depois aquilo, e isto era só nos ensaios, né? Atenção, isto eram só os ensaios. Depois aquilo começa, pá, eu tive que fazer uma daquelas carecas.
Santo António?
Tiraste a tampa.
É mais do que Santo António. Começa na testa e vai até. Daquelas pessoas que são farfalhudas dos lados.
Dos lados, já sei.
Mas não tem nada na tampinha. Uh-huh. E eu rapei a cabeça. E cheguei a casa.
Mas estavas farfalhudo dos lados.
Uhum. Cheguei a casa com um garruço e disse às minhas filhas: olha, o papá teve que rapar aqui, não se assustem.
Elas eram muito miúdas na altura.
Eram mais pequeninas, sim. E elas: ah, queremos ver, o papá careca, queremos ver. E eu tirei o garruço e aquilo era mesmo. Pá, era grotesco. Tiro o garruço e elas: volta a pôr o garruço, volta a pôr. Era assustador aquilo.
Mas foi muito destemido da tua parte.
Eu gostei. Eu lembro perfeitamente.
Ah, horroroso. Horroroso. Horrível.
Não digas isso, pá. Foi bom. Mas olha, na representação,
um
então,
dramatismo.
Não, para ti não correu muito bem. Tem corrido muito bem na televisão. Acho que penso eu daqui.
Exato. Lembras-te quando eu lá estive?
Lembro-te, sim, senhor.
Ainda em 2009.
É verdade.
Pouquíssimo tempo.
É verdade. Também correu muitíssimo bem, digo eu, na escrita. Há livros e há crónicas e não sei o quê. Sim, eu sei, porque nós, de vez em quando, na primeira série, saís daqui a correr porque tinhas que ir fazer.
Ainda ia escrever.
Ias coisas para a visão. Mas fala-me da rádio. Hoje em dia, Mexórdias, Governo Sombra. Qual é que era a tua expectativa inicial da rádio? E pergunto isto porquê? Porque durante a primeira série tu mostraste surpreendido com o feedback que tinhas das pessoas.
Exatamente.
Porque é completamente diferente da televisão. O tipo
pois
de
é,
química
pá.
Que se gera.
Até dizias, eu nunca senti uma coisa assim.
Exato, eu não sei exatamente explicar o que é. Porque eu já tive. Claro que o programa Manhãs da Comercial tem muitíssima audiência. Isso não está em causa. Eu sabia disso. Mas eu já tinha tido programas de televisão com muitíssima audiência. Mas há aqui qualquer coisa inexplicável na relação dos ouvintes com a rádio, em que as pessoas, na altura em que eu estava a fazer a Mexórdia e tal, ainda hoje, isso ainda dura até hoje, as pessoas vinham agradecer porque estão no carro, chateadas e vão para o emprego. Claro, é mais fácil, não é? Porque naquela altura em que as pessoas estão numa fila de trânsito e está a chover e vão a caminho do trabalho, qualquer coisa as anima. E portanto é natural que achem graça ao que eu digo. E é isso. E as pessoas vêm. Eu lembro-me de ir, sei lá, ir a um sítio qualquer, a um restaurante e tal, e vinham pessoas dizer: eu sou Rastafari do sétimo dia. E eu pensar: isto será o quê? Será isso? E era por causa de uma mixórdia que eu tinha feito 3 meses antes. E
acontece disso, as pessoas irem localizar, sim, coisas específicas que tu já não te lembras,
exato,
de ter dito.
Estou ali a palpar terreno um bocadinho. Espera, isto é o quê? Ah, já sei. Exato, vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre isso, que eu lembrei-me. Às vezes só me ocorre em casa. E já não tenho telefone da pessoa, e por isso já não dá para manter uma conversação.
Por isso é sempre melhor tomares nota do telefone das pessoas.
Exatamente.
Para depois poderes ligar-lhes passadas horas e dizer: olha, já sei.
Já sei o que era.
Já sei de que é que
pronto,
está a falar.
Bom dia, obrigado. Obrigado.
Eu lembro muito bem da noite do lançamento do teu livro da Mixórdia, no São Jorge, em que de repente sais primeiro e a primeira coisa que nós estávamos lá atrás ainda, depois tu chamaste-nos para participarmos numa ou duas Mixórdias, e a primeira coisa que disseste foi: vocês têm noção que isto é apenas um livro de uma rubrica de rádio. E eu não me esqueço disso, porque é de facto a prova viva que as pessoas, pá, gostam e tomam isso também. As tuas Mixórdias também são de toda a gente.
Pois é, que estavam lá 800 indivíduos.
Sim, e essa linha cheia.
Foi divertido aquilo. Porque aquilo é um livro e é também um jogo. Porque as pessoas podem em casa fazer aquilo uns com os outros.
Claro.
E por isso é que eu disse: façam isto com amigos. Eu hoje escolhi 4 amigos ao calhas.
Estávamos a passar ali.
Exato, e eram vocês. E fizemos ali umas fantochadas, basicamente é o nome técnico daquilo.
Olha, temos toda uma segunda parte para falar e temos que falar da série Miranda que aí vem.
Ah, isso tem que ser.
Porquê Miranda?
É pá, eu vou correr os nomes todos da malta que aqui está.
Menos o meu último não pode ser.
Não pode ser Marco, não pode ser.
Palmeirinho também é difícil.
Não há assim tantos Marcos.
Mas há Lobato, não é? Tu vais para o Lobato. E qual é o teu nome?
O último Gomes.
Gomes.
Vai ser.
Não, depois, Palmeirinho é o meu nome do meio.
Há de haver Gomes.
Série Gomes. Isso é uma promessa?
Vamos lá ver.
Sabe, na segunda parte também vamos pôr-te algumas questões que nós pusemos no. Perguntámos às pessoas para o que é que gostavam de perguntar a ti.
Pessoas das redes sociais.
Temos ali muitas perguntinhas selecionadas pela nossa produtora Joana Azevedo. Mas há uma pergunta já que eu vi assim que nós anunciámos nas manhãs da comercial que eu ia voltar, que alguém colocou. Eu achei deliciosa e faço já. Que é: em que é que a série Miranda vai ser diferente da série Ribeiro?
Ah, ora está a grande questão. Essa é uma grande questão. Todas as personagens terão seios muito bons.
É?
Não posso fazer isto. A Wanda estava-me a fazer um gesto e eu parvamente caí.
Foste na conversa.
Fui na conversa da Wanda.
Mas espera,
foi a Wanda que me incentivou, sim. Foi a Wanda que me incentivou.
Fez um gesto, tinha seios.
E eu, armado em parvo, fui atrás. Eu caí na conversa da Wanda com uma facilidade. Isto é incrível. Isto vai ainda dar cabo da minha vida no futuro.
Mas repara, a Wanda teve que fazer seios no ar.
Fez seios no ar.
Se fosse eu, não precisava.
Exatamente.
Apontavas apenas.
Man boobs.
Mas vai, eu não sei bem. Quer dizer, sabes qual é a vantagem da série Ribeiro? É que aquilo não era, bem dizer, não era nada. Não, uma vez era uma coisa, no dia seguinte era outra, depois era.
Mas dá uma bonita coerência ao ramalhete de rubricas.
Será? Pois, talvez.
Não sei, disse isto assim.
Olha, eu vou-te fazer, só para acabar a primeira parte, eu vou-te fazer uma questão que não é uma questão, uma afirmação, e diz-me se está correto ou está incorreto.
Comenta a seguinte frase:
que é: já escreveste alguma coisa para a série Miranda ou não?
Sim, sim.
Queres dar-nos uma pista? Não?
Não, é melhor não, que é para não escangalhar.
Para não. Ah, ok.
Mas está, tenho
mas
muita
está escrito.
Coisa já assim.
Quantos é que tens de avanço já?
17 mil. 17 mil textos.
Ok. Então isso já dá para ser em Miranda e Gomes.
Já. Bom, eu agora quero ir ali.
É um intervalo.
Fora. Sim. Não me estou a sentir bem.
Primo. Programa realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco e Vasco Palmeirinho.
Não percebo!
Rádio Comercial, a melhor música de 2000 em diante.
Agora no El Corte Inglês tem 15% de desconto direto numa grande seleção de marcas de som e imagem, informática, eletrodomésticos, videojogos e muito mais. Sim, sim, 15% de desconto direto. Só hoje no El Corte Inglês e em elcorteinglês.pt.
Gosto de comer o que me apetece, quando me dá vontade e com quem gosta do mesmo que eu. E quando estou assim, o melhor é 3x1 da Telepizza. O meu segredo, 3 pizzas pelo preço de uma em takeaway. Faz como eu, vai buscar. Telepizza, o segredo está na massa. Consulta as condições na tua loja ou em telepizza.pt.
E em equipa da Rádio Popular ataca com descontos imbatíveis. O micro-ondas avança no terreno, passa para o tablet que cruza para o frigorífico e golo da Seleção Pinta.
Neste fim de semana, a Rádio Popular faz alinhar a melhor seleção de produtos com descontos diretos até 20%. Seleção 20. Só sábado e domingo, 25 e 26 de janeiro, entra em campo com estes grandes descontos e sai a ganhar. Rádio Popular. Preços de amigo.
Desta forma, não podemos continuar. Eu quero fazer tudo o que me apetece, sem ter de me preocupar. Percebes? Fazer BTT, andar de skate. Porquê é que eu não posso fazer as coisas que mais gosto? Temos de encontrar uma solução.
Liberta a tua imagem. Deixa os teus óculos em casa e hoje sai com lentes de contacto. Pede o teu primeiro par de lentes Dailies grátis. Informa-te acerca das duas lentes Dailies em libertatuaimagem.com.
As lentes Dailies são dispositivos médicos para correção de miopia e hipermetropia. Para mais informações, contacta o seu especialista.
João, já arrumaste tudo para a viagem?
Claro que sim! Já fiz a mala e trago o GPS, o telemóvel, a câmara, o MP3 e o computador.
Onde? Coube tudo nessa mochilinha?
Não! Levo tudo dentro do smartphone.
O mundo está cada vez mais Borten. Mais moderno, mais avançado, mais acessível com aquilo que é o nosso forte. O preço. Bem-vindo a este novo mundo. E o Borten sempre.
Este sábado e domingo, não perca os 20% de desconto em todos os legumes. Por exemplo, feijão verde a 2,15€ o quilo e embalagem de 5 kg de batata a 32 cêntimos o quilo. Promoções não acumuláveis entre si. Lidl, mais para si. Perca-se na música. Beyoncé. The Mrs. Carter Show. World Tour 2014. A noite é nova outra vez. 26 e 27 de março, Mel Arena. Bilhetes à venda. Fique ligado em beyoncé.com.
Onde vamos? Ao tailandês?
Ou ao chinês?
E ao indiano?
Olha, e se fôssemos ao japonês?
Boa! Ainda não fomos lá?
Então vá, vamos!
Apanhar o avião!
Descubra o mundo com a Lufthansa. Conheça a Ásia a partir de 499 euros. Reserve já em lufthansa.com.
Non-stop you. Lufthansa.
Na festa louca dos 10 anos MediaMarkt, os preços vão dar com qualquer um. Ei, maluco!
TV LED LG com ecrã de 42 polegadas, 3D Smart TV com 200 Hz e Wi-Fi integrado por apenas 555 euros. MediaMarkt, eu é que não sou parvo.
Nem louco!
Para quem quer saber mais sobre as religiões, esta coleção é sagrada. Uma obra de Houston Smith, com prefácio de José Tolentino Mendonça. Faça uma viagem espiritual pelo cristianismo, passe pelo judaísmo, depois pelo budismo, confucionismo e taoísmo, hinduísmo e islamismo, e veja tudo com outra luz. De 18 de janeiro a 22 de fevereiro, não perca 6 livros grátis com o Expresso. Expresso, faz opinião.
Agora no El Corte Inglês tem 15% de desconto direto numa grande seleção de marcas de som e imagem, informática, eletrodomésticos, videojogos e muito mais. Sim, sim, 15% de desconto direto. Só hoje no El Corte Inglês e em elcorteinglês.pt.
Comercial.
Primo. Programa realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco. Nuno Marco. E Vasco Palmeirim. Vasco Palmeirim.
Não percebo! Markle e Palmeirim a fazer o Primo Ricardo. Esta semana juntamos mais um Primo à lista. Sim. O Primo Ricardo Augusto Pereira, que já é sabido, foi notícia nacional, meu amigo, que as Michordias iam voltar.
Foi nacional.
Foi nacional. Foi. E não foi só redes sociais. Imprensa.
Os maiores órgãos de comunicação do país.
Tudo a destacar. Epá, temos de contar uma genial.
Devia comprar mais jornais.
Temos de contar isto. No dia em que anunciámos que ia voltar, então, iam voltar as Michordias com a série Miranda. Tirámos uma fotografia em que estávamos todos a olhar para ti, lembras-te disso?
Exato.
Okay. Aqui no estúdio, sim.
Nuno Marco queixou-se que estava com man boobs. Exato. Nessa fotografia. Sim. E houve alguém, não lembro do nome.
Bruna, se não me engano.
Que tem muito jeito com o Photoshop, que conseguiu tirar, vamos chamar.
Fiquei com um tronco lindo.
As maminhas do Nuno Marco.
Fiquei com um tronco.
Ora, incrível. O facto de ter alterado essa fotografia via Photoshop levantou toda uma. Abrimos a caixa de Pandora, digamos assim. E começou muita gente a fazer as suas próprias versões dessa fotografia. E há uma versão muito engraçada em que há uma troca de cabeças. Por exemplo, a cabeça do Nuno Marco está no corpo de Pedro Ribeiro, o corpo de Pedro Ribeiro, a cabeça do Pedro está no corpo do Nuno e a troca é eu e Wanda.
Exato.
A minha cara está no corpo da Wanda e a cabeça da Wanda está no meu corpo. A revista VIP
publicou essa.
Okay.
Publicou essa, como ilustração.
Sem reparar. que eu estava com leggings.
Incautamente. Eles acham normal. Olha, o Vasco.
Foi o que eu pensei. Artistas. É maluco. E depois tive que escrever a senhores da revista VIP. Atenção, mudei a fotografia. E lá mudaram.
É engraçado. A redação da VIP. Este das músicas nunca me enganou. Olha como ele foi hoje para o estúdio.
E que impressionante. Olha, deixa-me perguntar-te acerca das mechordes. Isto agora é pergunta e dúvida enquanto malta que. Enquanto vamos chamar-lhe pessoa que também escreve, que tem umas ideias parvas, dá-te mais pica escrever sobre atualidade,
certo,
política, social, ou sobre o nonsense total, como eu gosto, e a Wanda também, dou-te um exemplo numa mixórdia da série Ribeiro, do jovem que tinha um castanheiro a sair do rabo.
Exatamente. Esse é muito bom. Eu adoro aquela questão, porque eu acho que é uma questão pertinente das pessoas que por trás parecem.
Ah, o miúdo por trás
parecem velhos.
Parece uma velha.
Já agora, só uma história de bastidores: que foi Patrícia Pereira, produtora do nosso. Do programa, uma das produtoras do programa da manhã. Quando essa. Foi para o ar essa mixória do senhor cujo filho, visto de trás, parece uma velha, recebeu um telefonema de uma senhora, uma ouvinte, que disse: Michora, bom dia. A mixória de hoje era sobre quem? E diz a Patrícia. Então era o drama de um homem cujo filho, visto por trás, parece uma velha. Faz-se um silêncio e a senhora diz: era só isso? Acha pouco, minha senhora.
Que ela possivelmente esteve a pensar se havia alguma metáfora a ser retirada.
Sim, eu acho que sim, isso é uma coisa sobre um Passos Coelho, se aquilo tinha a ver com relvas ou assim. Epá, vamos lá ver. E respondendo à sua questão.
Obrigado.
À questão que me colocou e ainda bem que me colocou.
Pronto, estou aqui para isso mesmo.
Cada coisa tem graça à sua maneira, não é? Umas vezes é divertido fazer. É sempre divertido fazer tudo. Lá está. Normal, às vezes as coisas são oferecidas, não é? São-nos oferecidas. Ou, se o Relvas faz, como tu sabes muito bem, se o Relvas faz, vai-se embora, a gente faz uma coisa sobre o Relvas ir embora e tal, porque tem graça o Relvas não ter estudado e tal. Essas são aquelas coisas que a gente gosta de montar um circo à volta. Mas há outro tipo de coisas que nos ocorrem às vezes, ou também que nos são oferecidas. Por exemplo, eu lembro-me uma vez. À noite, estava em Cabo Verde e passa por mim um grupo de portugueses que não me veem. É ótimo uma pessoa estar nessa posição de poder escutar as conversas dos outros sem eles perceberem que estão a ser escutados. E é um grupo de rapazes e passam por mim e eu só ouço uma frase que é: um diz para os outros: olá, sabes onde é que há gajas boas? E eu fiquei maravilhado com a hipótese de haver uma delimitação geográfica das gajas boas. E portanto fiz um sketch sobre isso.
Sim.
E que era, depois a gente dizia que era em Hermesinho. E uma vez apareceu-nos um rapaz que disse: ei, vós nunca fosteis a Hermesinho? Pois não? E eu: não, porquê? É que eu sou o de Hermesinho, de lá não há gajas boas. E é isto.
Mas eu sempre admirei isso. Tu és uma espécie de uma esponja de micro pormenores. Eu lembro-me nós nas produções termos reuniões. Alguém lá às produções propor-nos alguma coisa ou um trabalho qualquer. E se aquela pessoa tivesse o mais ínfimo defeito de fala, eu tinha a nítida sensação que tu ias estar a absorver.
Mas atenção,
caladinho.
É uma característica que é estúpida. Que é muito estúpida. Porque repara, imagina que agora entra aqui alguém e diz: pessoal, o mundo vai acabar dentro de 2 minutos. E a única maneira de se safarem é fazer isto, isto, isto. Será que é porque uma por acaso falar assim? Eu não presto atenção nenhuma ao que ela está a dizer. Só vocês vão-se todos salvar e eu fico aqui a dizer: ele fala baixinho. Engraçado. Porquê que é que se pichou? O que é que se pichou? Porquê que toda a gente vai embora? É só isso.
E depois há também aquele lado em que private jokes são transformadas em fenómenos nacionais. Há histórias que a gente conhece. O sketch do Choro Vítor, não vamos agora contar qual foi a história que originou isso, porque pode ser desagradável para algumas pessoas. Mas isso é o tipo de coisa que também te interessa, que é. E é muito difícil esse momento em que uma coisa deixa de ser uma private joke, nossa, e uma coisa que nós conhecemos e é material transformável em comédia para toda a gente. Como é que tu consegues perceber exatamente?
Eu não percebo bem. Não se percebe bem, mas é. Não, qual é a nossa sorte? A sorte de quem faz este tipo de coisa que a gente faz é a gente escreve aquilo a que acha graça. E depois tem a sorte de haver um número razoável de pessoas que acha graça a mesma coisa. Não é mais nada, é só isso. É a gente. Por exemplo, eu lembro uma vez houve um tipo que veio falar comigo, estava num lançamento qualquer de um livro, acho que foi isso. E veio um tipo que tem umas receitas médicas na mão. E como diz o Miguel Góis, e bem, é o traço distintivo do chalupa. É uma pessoa que anda, que tem na mão receitas médicas. Normalmente é um chalupa. E ele começa a falar comigo, não sei o quê, de uma pessoa que eu não conhecia. E ele diz-me, e de maneiras que eu agora tenho andado a... Vou muito à hidroginástica, por causa do, das minhas costas. Primeiro ponho as pomadas... E depois, e eu achei tão interessante.
Mas em que contexto é que ele disse? Ele encontrou-te?
Não encontrou-me e começou a contar-me coisas da vida dele. E uma das coisas era, ele ia à hidroginástica, mas antes punha as pomadas. E eu achei tão giro serem pomadas no plural. A palavra pomada, eu acho muito giro, pomada. E ele punha pomadas. Eu comecei a imaginar várias camadas de pomadas antes de entrar para a hidroginástica. E houve muitas personagens nossas que diziam: já puseste as pomadas? Já pus as pomadas, agora vou, não sei o quê, depois de pôr as pomadas. Mas é isto, é isso. Ninguém, toda a gente se borrifa nisso, mas a gente faz, solta um risinho quando se diz pomadas.
Olha, eu tenho que partilhar contigo uma coisa, pessoal, e tu sabes, eu conheço a tua, adoro a palavra esposa, a tua esposa há muitos anos.
Não revelas nada de
nada,
muito.
Nada. Tá, e o que foi engraçado foi quando nós percebemos, antes de acabar a série Ribeiro, que a série de facto iria acabar, e que irias fazer um pequeno hiato.
Um hiato.
Eu adoro. Exatamente. Também a palavra hiato. Fomos todos jantar, a seguir um concerto. Foi no Natal, o outro Natal. Fomos todos jantar. E eu lembro de estar a falar com a tua mulher, com a Zé, e ela dizer uma coisa muito engraçada, que é: vocês têm a parte boa do Ricardo, que é a parte de o texto está feito, ele adora estar com vocês, ele diverte-se imenso a fazer aquilo. Eu em casa tenho a parte má, que é o stress, que é o ai, 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 não tenho nada, ai, 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 o que é que eu vou escrever?
O que responde àquela famosa questão que colocam às mulheres dos humoristas, as pessoas que trabalham lá, que é tipo, ela em casa também é assim.
Ele, exatamente.
E elas respondem, não.
A minha questão é, já avisaste a Zé que vem aí a sério?
Sabes que ela é bêbada.
Eu gosto sempre desta dinâmica. A dinâmica deste casal.
Ele não pode acreditar nas coisas que ela vai dizer. Também. Percebes?
Sim, mas ela também sofre muito.
Eu sou um doce em casa, um doce.
Ok.
E portanto não. Tu próprio disseste, isso foi depois de jantar.
Foi.
É o que é que eu disse.
Mas as histórias que contas da Zé, tipo, uma vez deste-lhe uma cotovelada no meio das costas, convém contextualizar, não há aqui violência doméstica.
Não.
Mas eu adoro essa história porque era de noite e tu estavas a tapar-te. Sim. E a tua mão descaiu.
Não, eu estava a dormir, pá, estás a dormir, sabes quando uma pessoa está a dormir e não agarra com força, parece que as mãos perdem força e tal, está a puxar o edredom assim, pá, e soltei a mão. Pai, dei-lhe uma cotovelada nas costas com toda a força. E ela estava também a dormir.
Eu adoro o som que ela fez.
Estava também a dormir, mas virou-se para mim e fez. Pá, parecia um tigre. Um tigre. Ela no dia seguinte não sabia.
Parece uma
nada.
Cena do Exorcista.
Pá, mas eu fiz um bocadinho de xixi, porque ela vira a cabeça para mim e faz. E ó, diabo. Assanhou-se. Parecia mesmo, parecia um gato a bufar, pá.
Enfim, Maria Zé, só para avisar que vai voltar a série Miranda.
Não é paz, vamos lá ver. Isto é. Eu sou um mariquinhas, não é?
Sim.
E o que é que sucede? Isto é muito para mim, é muito. Não parece muito, não é?
Sim.
O que é que. Pá, tens que inventar uma coisa. Todos os dias inventas uma coisa. Nuno Marco inventa duas e está aqui fresquinho.
Oh, mas arranjei o Homem que Mordeu o Cão, baseia-se em notícias que vêm em agências, ou seja, é uma base muito.
Bem, pá,
tu muitas vezes tens que pensar em
isto. Fazes isto desde 1981, pá.
Sim, faço há anos demais. Exato. Não está nada, sou o novo António Sala.
É pá, e eu que faço um ano e fico logo, ai não, isto aleija o menino. Pá, isso é.
Não, mas tu só tens que passar. Tu agora vais fazer possivelmente o teu segundo ano disto e depois à altura deixa de doer. Deixa de doer. Tu queixas-te muito nos primeiros, sei lá, dois anos disto. E depois de repente é tipo uma máquina que vai catacum, 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 catacum. Não sei se esta onomatopeia foi boa.
Foi ótimo.
E quando dás por isso, passaram-se 20 anos.
E ela ainda está aos catacums.
E ainda estás catacum. Já não tens o mesmo vigor, não é? Eu não tenho o mesmo vigor que tinha em 97.
Foi agora desabafo mesmo.
Porque ninguém disse nada.
Sim. Parecia.
Foi. Eu ia começar a chorar.
Boa noite, eu chamo-me Nuno Marco e já não tenho o vigor que tinha em 97. Parecia uma reunião de pessoas que têm problemas.
A idade não perdoa. Sim, a idade não perdoa.
Sou Ricardo, temos ainda 10 minutinhos de programa.
Vamos a isto.
E eu pus no Facebook durante a semana. Convidei as pessoas a fazerem perguntas. A nossa produtora Joana Azevedo selecionou aqui umas quantas e vou colocá-las então.
Vamos a isto.
Por obséquio então. Bruno Rosado diz: Ricardo, pelo que sei, és humor em homem.
Humor em homem.
Sim.
Isso é ofensivo.
Não faço ideia, não, mas a pergunta continua. Algo me diz que se falar de amor, vais arrepiar muita gente. Como é que vês o amor? Perguntou Bruno Rosado.
É meio profundo, não essa, é? Essa pergunta.
É um bocadinho o que dizem os teus olhos, mas em forma
de como é que vês o amor? Eu vejo bem. Vejo bem. Gosto muito de amor. Acho que é bom. E gosto. Não, enfim, é importante realmente. E às vezes até vejo amor na internet.
Sim.
Alguns filmes de amor que há na internet.
Sim. Tu eras um grande conhecedor desse tipo de material e de imensas variedades diferentes. Eu lembro-me de tu.
Vamos falar disso a sério?
Não, é muito, não vai ser nada de muito pesado, mas me lembro do teu entusiasmo quase infantil quando descobriste que havia sites sobre lençóis de xixa.
Senhoras muito grandes, sim. Eu tenho uma curiosidade que é científica sobre senhoras que são volumosazinhas.
BBW.
Sim, exato.
Big Beautiful Women.
Quer dizer, quando passas um determinado, enfim, quando vamos para a morbidez, se calhar não.
Sim.
Mas assim, cheinho e tal.
Mas eu nunca me esqueci da expressão lençóis de xixa.
Lençóis de xixa. Queres mesmo investir neste assunto, na conversa? Eu recordo que a pergunta era: o que é que achas do amor?
Sim, como é que vês o amor? Aqui, como é que vês o amor?
Nós estamos a dizer: ia pá, com cada balofa. Pronto, e é isto.
Ora bem, Nelson Miguel Sousa pergunta: Ricardo, a tua mulher ainda te consegue achar piada?
Pá, eu não sei se alguma vez isso aconteceu, vamos lá ver. Mas acho que sim, senão não maturava, não conseguia aturar, sim.
Roberto Nunes, senhor Ricardo, para quando um talk show?
Mas porquê? Estou num neste momento, isto é um, não é?
Isto é um, não.
Isto é um
show e tem conversa.
É um show e estamos a fazer talks.
Sim.
Muita gente pergunta acerca do regresso do gato. Houve um regresso.
Durante
10 minutos, uma coisa chamada A Solução com o Rodrigues Carvalho que envolveu o Steven Seagal.
Emociona-me tu ter estado ao pé desse senhor.
É um momento em que se percebe
o ator
que nós
de Nico.
Nós somos maus atores. Porque quando Steven Seagal faz um brilharete, parece o Marlon Brando. E portanto, ao pé de nós, toda a gente brilha.
Tu dirigiste Steven Seagal?
Não, porque tenho receio. Steven Seagal sentou-se na sua cadeira.
Ele é de facto muito grande e
pá, é gigantesco.
É armário?
É do meu tamanho, só que em termos de altura, mas pesa pá, mais 50 quilos do que eu.
E tem o cabelo muito preto.
O cabelo é uma espécie de graxa que ele aplica no scalp, com aquele em forma de biquinho. E é isso.
Segredos de Steven Seagal.
Mas agora consegues em relação a um regresso do gato?
Qualquer dia,
à televisão?
Qualquer dia faremos qualquer coisa e sim, há de se fazer qualquer coisa. Sim.
Olha, a propósito da história do amor, já agora esta vai ser uma pergunta bastante profunda, mas uma coisa que se nota é muitos comediantes, agora estou a falar de vários no mundo inteiro, depois fazem aquela viragem em que tentam começar a fazer coisas mais dramáticas,
certo.
Quase como se fosse em busca de uma validação para o seu valor artístico, porque há sempre aquela ideia que ninguém dá o devido crédito à comédia. Isso é uma coisa que tu equacionas algum dia?
Não,
epá. Não estou a dizer fazeres tipo um filme sério, mas sim, escrever um livro, escrever um romance, não. Que eu sei que.
Epá, eu não tenho vergonha nenhuma da comédia, antes pelo contrário. Eu gosto de fazer rir as pessoas.
Uhum.
Gosto imenso disso. E eu acho que tenho esta profissão porque quando era pequeno. Epá, adoro ver o que acontece a uma pessoa quando ela se ri e gosto de ser responsável por isso acontecer. E levo isso a sério e acho que isso é uma.
Não estou a dizer que deixes radicalmente, mas.
Sim, não, mas não.
E pensas em fazer uma coisa paralelamente?
Não tenho essa vontade, não. Não é uma coisa que me. Em que eu penso, não. Não necessariamente.
Sentes às vezes que do Ricardo Araújo Pereira, por seres quem és e por teres o sucesso que tens. Com
que
todo o mérito.
Que é tão gravaste. Sim.
Sentes que as pessoas de ti só esperam mesmo o muito a bom e o excelente e que o bom se calhar já não contenta?
Epá, as pessoas esperam isso, então acho que vão ter algumas desilusões. têm tido. Não, pá, eu sinto-me exatamente igual a todo e qualquer indivíduo. Não, acho que as pessoas esperam o quê? Não, estou satisfeito
com
as expectativas que as pessoas têm sobre mim.
Ok, Gente Crescida é o nome do perfil do Facebook. Diz: pergunta para o rap, vais voltar a dizer as neiras em direto?
É pá, se tudo correr bem, não. Peço desculpa por ter dito. Eu sou uma pessoa muito mal criada.
Queres recordar?
Comercial.
Escutem.
O que é isto?
É o fim do mundo por autocolismo. A minha postura era de facto a mais correta. Faças isso. do Vasco vem pelo cano do universo como nós.
Fantástico.
O que é que é? Uma enorme piaçaba cósmica. Tão como eu temia.
Ah, o piaçaba cósmico está a esfregar-me.
O mundo dizer, epá, eu acho que isto já não está a dar. Preciso de ver outras pessoas. Mas quais? Ah, não estou a dar.
Mas há um lado poético nisto, ou seja, o que isto significa, num sentido mais profundo, é que tu estavas completamente à vontade aqui dentro.
Está.
E que entraste no espírito que nós gostamos de ter aqui na rádio, que é, pá, isto no fundo é como se fosse uma conversa entre amigos e em que envolvemos os ouvintes, pois, obviamente, mas tu estavas completamente à vontade.
Esse é que é o problema, é vocês, eu chego à equipa e vocês acolhem-me tão bem que eu me sinto em casa a ponto de mostrar como é que eu realmente sou, que é o quê?
Um malcriado.
Tu és uma pessoa super desbocada. Exatamente. Consegues ser muito desagradável.
Mas tu sentiste isso? Que tu chegaste à equipa e de repente eras um de nós, não era?
Exato. Pá, vocês...
Nós também somos umas joias de moço, não é?
São joias.
Há que dizer, claro, que somos muito, claro, muito simpáticos.
Chega aqui um badameco qualquer e apanha a onda já...
Pessoalmente, repara, isto é uma coisa super lamechas que eu vou dizer. Oh, mas tia, eu...
Peraí.
Alerta
lamechas! Mas eu sabia que tinham isso aí.
Eu trabalhei com este indivíduo. Nós trabalhámos juntos muitos dias seguidos das nossas vidas a escrever para o Herman, por exemplo.
Exato.
E eu tinha saudades do convívio com ele, porque é uma coisa. É uma coisa extraordinária.
É impecável, é realmente.
Não, mas era uma coisa que eu sentia falta e por isso queria dizer que que é um gosto.
Epá. Atenção.
Fiquei emocionado. Estás emocionado.
Porque, voltando ao que é que eu disse na altura do amor, eu gosto delas cheinhas e o Nuno. Reparem.
Que desagradável.
Estás a ver?
Uma pessoa a dizer uma coisa tão bonita.
E ele, pumba.
Pumba.
Desagradável.
Mas tem razão. Não, mas tem razão. Mas já estive pior.
Não,
também.
Estás a caminho do espetacular. Não, mas tem sido aqui uma. É divertido e às vezes é pena até quando a gente desliga o microfone e está só a falar fora do ar enquanto estão a dar músicas ou o que é.
Que aquelas conversas não estejam em problema.
As pessoas não poderem estar a ouvir o que a gente está a dizer.
Eu acho que tem uma grande dificuldade quando acaba o programa, que é não distinguir, não me lembrar do que é que se disse no ar
no e
o que é que não se
fora.
Disse.
Mas isso, por outro lado, talvez seja melhor as pessoas não ouvirem o que se diz. Porque lá está.
Sim.
Somos pessoas que somos um bocado desbocadas às vezes.
Porcas.
Olivia Batista diz a pergunta: Ricardo, poderás desvendar uma ou duas personagens da série Miranda ou temos mesmo que esperar por fevereiro?
Não, eu posso revelar já. Há de haver um senhor que é um Choninhas.
Sim.
Há de haver um Saloio.
Sim.
E há de haver um Saloio que é Choninhas. O que é que eu sei disto? São as únicas que eu sei fazer.
Não, okay. Eu te esqueço de sempre de uma das minhas filhas que é
um senhor de meia-idade.
Algo informático, tem ideias
para tudo isto e tal.
Sim. Que é no fundo Magalhães da Fonseca.
Exato,
claro,
é isso.
Claro.
Então são quatro.
São quatro. Sim.
Peço desculpa. É que são tantas que eu às vezes.
Há pelo menos quatro personagens que estão fechadas.
Essas estão garantidas.
Ok. Então prepara-te, vai ter que haver livro.
Vai ter que haver, bizarro.
Prepara-te, porque vai ter que ser sempre em direto. Agora uma questão. Vais tentar escrever as mexórdias antes de dormir?
Antes de dormir, era engraçado. O que eu fazia na série Ribeiro era levantava mais seis.
Sim.
Escrevia o texto ainda na caminha, muitas vezes a chorar.
Mas tu tinhas notas de véspera ou nem isso?
Tinha,
ou...
às vezes, houve mexórdias que eu escrevi durante a noite. Ia, tenho um caderninho, ia acordando e apontava uma coisa. E voltava a dormir. E assim sucessivamente. E portanto, quando me levantava, já tinha essa ótima surpresa de já estar quase tudo feito. Não tinha era dormido grande coisa.
Sim.
Mas vou tentar, era giro eu escrever numa altura em que esteja mesmo acordado. Vou experimentar isso desta vez.
Tu, quando tiveste esta necessidade de acordar cedo para fazer isto, tu deitavas-te cedo ou continuavas a deitar-te?
Deitava razoavelmente cedo e depois passava o dia a dormir. É estupidíssima esta vossa profissão.
É deprimente, porque se adormece em pé e adormece em carros e em...
Parabéns pela vossa opção.
Eu comecei a perceber que algo estava mal quando estava a ver um filme e adormeci durante o logotipo da Fox.
É isso? No genérico.
Eu já estou.
Que no filme
é começado.
É das partes mais giras quando se vai ao cinema, porque há sempre um palermo que diz: ah, eu já vi esta. E tu perdes
sim,
isso.
Sim.
Se adormeces. Olha,
o meu pai fazia sempre essa piada com o Leão da Metro.
Ora, aí está.
E não era Palerma. Mas era sempre: olha, já vi este. Pumba, era picar o ponto.
E tu, se estás a dormir, perdes essa parte.
Meu pai tinha piadas belíssimas. A piada do onde é que puseste os óculos.
Os óculos, exatamente.
Pulos. Quando os pulos caíram-te.
Mas atenção, não é só daí que tu és descendente de Gervásio Lobato.
Gervásio Lobato, sim. Autor de Lisboa em Camisa.
E de outros livros humorísticos portugueses. Eu, no outro dia, comprei um livro no Alfarrabista de Gervásio Lobato. Vou trazer para tu veres.
Epá, ele tinha uma peça também maravilhosa chamada O Comissário de Polícia, que foi adaptada ao cinema com o Vasco Santana. Adorava rever isso. Foi já um desabafo.
Conteúdo demasiado cultural.
Não era. Ele era um escritor popular.
Pois
era, era uma coisa. Era um humorista para o povo.
Ainda assim, acho que está acima do que das nossas possibilidades.
Tá. Olha, tenho uma última pergunta para acabar. Temos mesmo pouquíssimo tempo. Uma vez foste entrevistado para a Visão, acho que conheces a revista.
Sei, sim.
E perguntaram-te qual é que era a crónica por trás das crónicas. Não é assim uma coisa meio poética.
Exato.
Se a história por trás do Ricardo tinha interesse. Disseste, pá, não tem interesse nenhum. Permite-me discordar. Porque eu acho que uma história de um indivíduo,
sim,
que em 2003 tinha um blog.
Certo.
Com mais três amigos e escrevi umas coisas. E hoje em dia, pá, é o maior.
É um império.
Não achas que isto é interessante, pá?
É pá, não. É realmente. Mas estamos a falar de quem? Não, vamos lá ver. As pessoas às vezes dizem: epá, como é que é por trás? Diz mais. E não tem interesse nenhum. É uma coisa tão prosaica e tão.
A frase: como é que é por trás?
Exato. Estou com as falangetas. Calco nas teclas. E depois vou-me lembrando de outra coisa. E às vezes não é assim tão gira e apago. E depois continuo com as falangetas nas teclas. E faço save. E imprimo.
Já te aconteceu não fazer save?
Já.
Lembro-me do nosso ex-colega Henrique Dias, que tinha aquela descrição de que um dia teve a noite toda a escrever e apareceu: do you want to save? E ele fez no. E ele descreve que tentou levar as mãos ao ecrã.
E nós vimos isso a acontecer.
Sim, nós vimos isso a acontecer.
Havia uma brincadeira gira nas produções fictícias que consistia no seguinte: apanhado alguém que estivesse a escrever e não tivesse ainda gravado, e ir sorrateiramente ao disjuntor desligar a luz. E a pessoa que estava a escrever lançava as mãos ao ecrã.
Não era a pessoa, era sempre o Henrique Dias.
Era sempre
o Henrique. O Henrique levava as mãos ao ecrã tentando salvar um texto com as mãos.
Sim, com as suas.
Ele queria apanhar o documento
no monitor.
Era uma entre muitas brincadeiras giras.
Muito giras.
Insultos usando aquela voz sintetizada do Macintosh.
Sim.
Aqueles Macintosh antigos.
Embirrar com miúdos da vizinhança e começar num bate-boca todo em linguagem infantil, porque
sim,
eram miúdos muito pequeninos,
sim,
e começavam:
sim.
Tu és caca! E nós também: não, tu trazendo a chulé da boca! E mataram nisto, com miúdos das vizinhanças.
As pessoas pensavam, se calhar, guionistas, argumentistas, aquilo deve ser pessoas super elevadas a escrever. Não. Havia guerras, havia
estupidez. Pintámos uma vez o pátio todo de branco.
Havia futevôlei, que era um jogo que tu jogavas.
Tu jogavas futevôlei?
Não, eu ficava a ver.
Isso é que eu pagava por ver.
O futevôlei era fabuloso. Epá, eu não sei como é que vocês não registaram esse desporto maravilhoso. Sim. Tinha uma rede no meio, não era?
O José Diogo dizia sempre: eu não gosto deste jogo e vocês não me podem obrigar.
Era uma frase.
Mas
era
a gente
uma
tinha que o obrigar.
Sim.
Bem, estamos a acabar, Ricardo. 30 segundos para tu dizeres às tuas pessoas como é que te sentes, o que aí vem, e para dizeres olá e estou de volta.
Eu sinto-me soberbamente. O que aí vem é uma rubrica radiofónica. Escutem-na, se faz favor. Vai ser um fartote. Não, e como é que é?
Das melhores palavras para vender uma rubrica.
É, não é?
Vai ser uma rubrica radiofónica.
Vai ser uma rubrica radiofónica. E pontualmente, entre as 8 e as 8:30.
Foi o Ricardo Araújo Pereira no Primo. Nós voltamos para a semana. Tchau, tchau. E fazemos mais
Forte
Primos
abraço.
Daqui a uma semaninha.
Abraço.
Gostaste de fazer isto, Ricardo?
Uma delícia.
Estás mesmo contente?
Das melhores.
Foi das melhores experiências que já tive.
Pois, então agora vamos almoçar. Pagas tu.
Vamos embora.
Ok.
Primo. Programa realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco. E Vasco Palmeirinho.
Não percebo.
When your feelings are so true. When your life keeps getting better. Because the world spins around you. Yes, you're living like a legend. One day, you'll be living your own dreams. And one day, you'll be begging on your knees. And one day, you see what I see. It's nothing but a lie. You must read between the lines. And as you cruise along your journey, it's not easy anymore. Cause they'll treat you like a package. They won't touch you as before. Yes, you're living like a legend. One day someday you see what I see, that it's nothing but a lie. But you must see it with your eyes. There is still tomorrow. When you're living like a legend, when your feelings are so true, when your life keeps getting better, cause the world spins around you. Yes, you're living like a legend. One day but a lie. You must read between the lines. And one day you'll be living your own dreams. And someday you'll be begging on your knees. And one day you'll see what I see, it's nothing but a lie. But you must see it with your
incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco e Vasco Palmeirinho.
Não percebo!